SEO Core, seu núcleo estratégia SEO e marketing digital. O meu nome é Eduardo Gasparetto, trabalho na empresa chamada Cart. Nós trabalhamos com SEO, Google AdWords, estratégias para promover o seu site, ranquear melhor e conseguir mais conversões. E hoje eu estou aqui com dois convidados que sabem muito sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. E o primeiro deles é o Israel de Gasparin, que é o consultor de mídias sociais da Tecnisa. Como é que tá, Israel? Tá tranquilo?
Tudo ótimo, cara. Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite aí.
Como que as pessoas podem encontrar você no Twitter, no Facebook e acompanhar o seu trabalho?
Eu sou @idegasparin. No Twitter, e eu tenho o blog mídiasociais.blog.br, que é o @mídiasblog, e tem todos os meus contatos lá. Então, dando um Google aí com Israel de Gasperi, que é tudo junto, de Gasperi, você me acha bem fácil, e através do mídiasociais.blog.br tem todas as minhas informações lá, LinkedIn, SlideShare, Delicious, Facebook, YouTube, tem tudo lá.
Beleza. E hoje também aqui conosco está o Ricardo Martins, que já participou de alguns programas atrás, que é coordenador de marketing digital da Totus e cofundador do Digitais do Marketing. E aí, Ricardo, tudo beleza?
Opa, Gasparinho, tudo bem, cara? E aí, Israel, como é que você tá? Como é que vocês estão aí, tudo bem?
Tudo bem, cara. Bom falar com você de novo.
Obrigado aí pelo convite, Gasparinho. Será um prazer participar com vocês aí. Essa é mais uma edição aí.
Fala um pouco para nós da sua empresa e como as pessoas podem acompanhar o que você faz.
Bem, a minha empresa é a Totus, né? Trabalho aqui na Totus, na parte de marketing digital, né? E as pessoas podem me encontrar no Twitter, né? No Twitter eu sou @RicardoPMartins. Eu também tenho um site, né? O Digitais do Marketing, que é um site colaborativo sobre marketing digital.
Legal. E nesse programa vamos falar sobre mídias sociais. Como que é trabalhar com social media? Quais programas que as pessoas usam? Quais são as métricas que elas podem usar para poder saber se estão tendo um resultado legal ou não? Então, tudo isso e muito mais no programa. Aproveitando para dar alguns recadinhos, quem ainda não comprou o seu ingresso do Search Masters Brasil, que é o evento que vai ter no dia 9 e 10 de agosto, ali no Rio de Janeiro, sobre marketing digital, aproveite enquanto está no primeiro lote, porque quando acabar o primeiro lote, o valor sobe e você vai ter que pagar mais caro para ir. Então, lembrando que o SEO Core está dando o cupom de desconto, você pode fazer a compra colocando SEO Core lá no cupom de desconto direto no site, ou você pode vir aqui no nosso site seocore.com.br e tem um post que fala justamente sobre o evento. E o que nós estamos oferecendo é 15% de desconto na compra do seu ingresso, que já é uma boa vantagem, e a outra vantagem é que nós vamos sortear um ingresso extra somente para quem comprar usando esse Core. Então, se 10 ou 15 pessoas comprarem usando esse código, o ingresso vai sair somente para essas pessoas. Então é uma grande vantagem. Eu não sei se tem mais empresas que estão oferecendo essa vantagem também, então aproveitem. Também lembrando que temos a IMEX, que é um provedor de cloud computing, que está oferecendo 50% de desconto na primeira mensalidade. Eles hospedam o nosso programa e você pode entrar no site deles, que é emacs.com.br, e quando for contratar o serviço de cloud, você coloca lá SEO 50 off no campo de promoção, e você vai ter esse desconto na primeira mensalidade. Também gostaria de lembrar as pessoas de que o programa é quinzenal e ele sai todas as segundas-feiras a cada 15 dias, mais ou menos pelo meio-dia. Então você já sabe mais ou menos quando esperar o novo SEO Core. No caso, hoje sai essa segunda agora e daí só daqui 15 dias de novo. E também quem quiser ter a comodidade de receber via iTunes, que se você usa um iPhone e tal, você pode vir no nosso site, você tem um botãozinho do iTunes ali que você assina e quando saem novos programas você baixa automaticamente. Então é isso, pessoal, espero que gostem e vamos ao programa. Hoje a social media, ela assumiu um papel muito importante na questão de propaganda. A gente conhece muito sobre propaganda offline, propaganda online. A gente poderia dizer que, por exemplo, propaganda offline a gente considera como televisão, jornal, enquanto propaganda online a gente tem mais como uma inserção num site ou um banner que você clica, esse tipo de coisa. Porém, a mídia social, ela é um meio novo que as pessoas começaram a se comunicar e interagir entre elas e criaram esse novo meio de comunicação que no começo era uma coisa mais mal vista, que tipo Orkut, esse tipo de coisas que eram mal visto por empresas, e agora ela tomou um outro rumo, um outro papel na estratégia da empresa sendo valorizada, né? Eu vou pedir para o Israel então explicar um pouco e falar um pouco sobre isso, sobre esse novo papel da mídia social no mundo moderno.
Então, cara, as mídias sociais elas explodiram no mundo inteiro. O brasileiro passa muito tempo online, a gente tem várias pesquisas dizendo e comprovando isso, e a principal mudança das mídias sociais que assustou muito todas as empresas é a voz ativa do consumidor. Mudou o formato de comunicação, que antes era muito passivo pelos consumidores. Então, quando tinha alguma reclamação, quando tinha algum ponto de vista do consumidor, essa comunicação ficava muito isolada. Nas minhas palestras, que eu costumo mostrar um vídeo que se chama Network, é a rede de intrigas, é de 1976, se não me engano, que o país todo tá em crise. O apresentador de TV chega, eu acho que ele é o ator principal, ele chega no jornal, ele está prestes a ser demitido porque a audiência da TV não tá indo bem, o programa dele não tá indo bem, e ele começa a fazer um puta discurso exaltado, dizendo para as pessoas se manifestarem, para as pessoas protestarem que elas não estão satisfeitas com a violência, com os juros altos, com o desemprego. E pô, isso é em 1976. Então ele levanta da bancada do jornal, assim, cara, ele está bem transtornado, e ele vai pra frente das câmeras e pede assim: rebelem-se, vão pra janela e gritem que vocês não estão satisfeitos e que vocês não vão mais aceitar essa posição. E aí as pessoas se empolgam e vão pras janelas e começam a gritar. Então as mídias sociais, elas ganharam toda essa... elas se impulsionaram tanto porque agora não basta mais uma marca anunciar um produto de 30 segundos na televisão e achar que vai convencer as pessoas. As pessoas estão muito mais espertas, sabem que a mídia paga é uma coisa, mas as pessoas, quando elas querem comprar alguma coisa, elas vão no Google, elas se informam a reputação daquela marca, elas lêem os comentários de outros clientes, estão satisfeitos ou não. E agora as empresas têm que se preocupar também, não só no que elas controlam, e sim, elas perderam o controle sobre as marcas e tem que tomar cuidado também com o que as outras pessoas falam delas. Então, eu costumo dizer muito que as pessoas hoje, que as marcas não entram nas mídias sociais. Elas descobrem o que as outras pessoas estão falando delas, se ela fizer um monitoramento. Então, é muito complicado. E as empresas também agora, além de criar uma mídia, além de criar um anúncio, elas têm que gerar um conteúdo que seja relevante para os consumidores dela e não ficar só falando do próprio umbigo. Então, na Tecnisa, por exemplo, que a gente vê de apartamento, a gente fala sobre paisagismo, a gente dá dicas para mulher com filhos, a gente no mês de maio falou sobre ervas, porque quem casa quer casa, quem vai casar compra apartamento, quem tem filho compra apartamento, quem tem um apartamento quer saber como decorar, quer saber como fazer botar um vaso, uma varanda pequena, o que. Então, a gente gera conteúdo interessante para ficar gerando lembrança de marca, para estar sempre presente e para conseguir agregar fãs e pessoas que sigam o nosso conteúdo e para a gente também, aos poucos, homeopaticamente, divulgar um produto, divulgar uma ação que a gente está fazendo. Então é uma era de mudanças realmente.
Bacana. Então a gente poderia dizer que mídias sociais é um resultado dessa evolução das comunicações que antes você só recebia e agora você consegue interagir, como por exemplo Google, internet, etc. As mídias sociais dependem de uma interação. É uma coisa que você recebe recebe e devolve a sua opinião, você interage com as outras pessoas.
Exatamente. A mídia social é muito mais social do que mídia, é muito mais relacionamento do que compra de mídia, entendeu? Eu acho que é um resumo bem, bem bacana aí.
E também a sociedade, ela tá focada muito assim, na facilidade que a tecnologia nos traz, né? Então, por isso que acho que tem essa grande mobilização, né, em torno das redes sociais. E aí você tem capacidade de se interligar, né? E hoje a gente pode conhecer pessoas, fazer amigos no mundo todo. E com as empresas isso não é diferente, né? Então, assim, a mídia social também ela veio para revolucionar a comunicação das empresas e das marcas com a gente, né? Consumidores, porque apesar de você, Gasparetto, tá aí por trás da SEO Core, do Israel, tá por trás da Tecnisa e eu por trás da Totos, que somos consumidores também. Então a gente se relaciona com marcas, né? Com outras empresas, né? Então, e cada vez mais a gente tem o poder de controlar a marca e a percepção das mesmas, sabe? Então, é justamente isso, essa questão desse relacionamento, como o Israel comentou. Aqui na Totos também a gente procura compartilhar conteúdo relevante, né, sobre o mercado de tecnologia, de entender o que nossos consumidores queriam. A gente pesquisou, analisou, a gente pegou um público, né, uma determinada, pegou uma parcela de nossos seguidores e a gente ficou analisando o que eles mais compartilhavam de informação. E a gente viu, pô, essa galera, ela tá querendo ouvir mais coisas sobre tecnologia. Então vamos falar sobre smartphone, vamos falar sobre Android, vamos falar sobre iPhone, vamos falar sobre lançamento, vamos falar sobre N assuntos ligados à tecnologia. E a gente obteve uma interação entre nossos consumidores muito maior, de compartilhamento, de informação. A gente viu que realmente a gente se posicionando também como gerar informação e não ficar sempre olhando para o nosso umbigo, vamos usar redes sociais apenas para vender, compre, né? Compre. Isso a gente entendeu que não ia dar certo, e hoje, com o que a gente fez, né, lá atrás, a gente está obtendo de bons resultados aí. Recentemente, até a Toto saiu como uma pesquisa, era uma das empresas de tecnologias mais engajadas nas redes sociais. Assim, isso é um resultado que a gente vê de um trabalho que a gente vem fazendo, e também é bem legal, gratificante esse trabalho.
Muito bom, resultado. Cara. Parabéns.
Obrigado.
Uma coisa que eu sempre vejo, principalmente em empresas que não sabem muito bem lidar com essa área social, que estão criando sites, renovando o seu site, é que esse, na verdade, é um lembrete que a gente sempre costuma falar, que é quando as empresas vão colocar lá no seu site Twitter, Facebook, não adianta ter só para ter. Se você vai colocar, você tem que cuidar desses canais para você poder escutar o que o seu consumidor tá falando. Porque se ele tem uma decepção, por exemplo, numa compra, e ele vai no seu Facebook, no seu Twitter, fazer uma reclamação para tentar obter uma resposta, e ele também não tem essa resposta lá, ele vai acabar se decepcionando duas vezes. Então, isso é um meio de você acabar com a sua reputação, na verdade. E é justamente aonde eu queria chegar, que é as mídias sociais, elas têm o poder de construir e destruir reputações. Você tem algum exemplo, Isaías, de alguma ação que gerou um grande valor para uma marca, ou que destruiu, que prejudicou muito uma marca?
O que pega mais para as empresas é a falta de cultura, a falta de conhecimento de internet, né? Porque até então, como eu falei no começo do programa, as empresas estavam acostumadas, para elas, até 1980 e bolinha, era muito fácil. Tinha o rádio, televisão, jornal, as revistas e o outdoor, e era isso, entendeu? No máximo tinha lá um endereço para receber cartinha dos ouvintes, ou na rádio tinha um telefonema. Então, hoje em dia o consumidor está muito mais exigente. Tem vários casos aí de Brastemp, de Nissan. A Brastemp, que foi o caso do tiozinho lá que comprou a geladeira, deu problema, ficou sem geladeira no Natal, no Ano Novo, e ele botou o vídeo no YouTube, deu 700 mil acessos, foi um absurdo de acesso. Teve caso de agência também fazendo cagada, foi o caso da Nissan, que fez aquela ação que você poderia comprar um carro com 44.500 likes, não sei se vocês lembram disso, teve agência por trás. Então, assim, as empresas, elas às vezes perdem a mão por achar que elas são donas da situação, quando hoje em dia a marca e o serviço pertencem aos consumidores. Se você tem um bom produto, se você tem um bom atendimento, se você está disposto a ouvir o teu cliente, você com certeza vai se dar bem nas mídias sociais. Nas minhas palestras eu dou muito um exemplo de pesquisa do Seeker. O Seeker tem um infográfico que mostra as principais reclamações nas mídias sociais. Então, a primeira é atendimento. Depois, se vocês quiserem ter acesso a essa pesquisa, procurem no meu SlideShare lá. É slideshare.net/idegasperi. Ele mostra Orkut, Facebook e Twitter. As principais reclamações variam ali entre o primeiro e o segundo colocado, mas todos eles variam de atendimento, produto, empresa e atendimento. Então, se você vai entrar nas mídias sociais, você tem que responder o Twitter e o Facebook como canais oficiais da empresa. Até hoje eu recebo algumas perguntas, até hoje eu recebo de gente que até dentro das empresas que eu dou consultoria mesmo, eu mando para uma equipe de relacionamento algum comentário, alguma pergunta que veio do Facebook, e eles me respondem: pô, pede para a pessoa entrar em contato com a gente pelo canal oficial. Eu falo assim: oi, como assim? Peraí, se a gente abriu um canal, se a gente abriu um Twitter, se a gente abriu um Facebook, vira canal oficial da empresa, com certeza.
O canal oficial das empresas é esse que o consumidor quer falar, não importa se é o Twitter, o Facebook. Para o consumidor, o Twitter é o canal oficial. Para algum consumidor, o Facebook vai ser o canal oficial, né?
Exatamente.
E ele tem que dar relevância. Tem que dar relevância para isso. E a empresa inteira precisa tá engajada nisso. Não adianta só a equipe de marketing, né, tá engajada se as áreas de suporte, atendimento, saque não tá engajada. Então, complementando o que você está falando, Rael, aqui na Totos a gente trabalha muito assim. Se o consumidor ele vem falar com a gente nas redes sociais, a gente vai dar atenção para eles. Ou então até no site, né, Digitais do Marketing. Então tem gente que só se comunica conosco por Twitter. Recentemente veio uma pessoa interessada, né, também num trabalho de consultoria, e ela só fala com a gente no Twitter. Então, assim, a gente não vai mandar, a gente não chegou pra ela assim: ah, manda um e-mail pra gente. Se a pessoa escolheu ali aquele Twitter pra falar com a gente, ok, vamos continuar falando com ela no Twitter. A não ser que o assunto precise, né, gerar algum outro tipo de conteúdo a mais, que a gente não consiga usar o Twitter, sim, aí a gente acaba utilizando outros canais.
A gente sempre recomenda que você responda a questão do cliente pelo mesmo canal que ele entrou em contato. Claro que o Twitter tem a limitação, mas que aí você primeiro atende, faz um primeiro contato, pega as informações, vê o que consegue trocar por DM, e aí depois sim, para facilitar, ou para mandar um arquivo em anexo, ou para melhorar o atendimento, a gente encaminha um e-mail que é prontamente respondido, não é passando a bola para alguém e tirando a bucha da nossa mão, no caso da pessoa que responde pela mídia social, né?
Não, com certeza.
Eu gostaria de citar um caso de sucesso, um dos poucos que eu conheço, na verdade, que é o Twitter do Pinguim, lá do Ponto Frio, que sempre está interagindo, sempre criando coisa nova. E é justamente uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte: a empresa que cuida ou a pessoa que cuida do Twitter do Pinguim, ele tem que ser uma pessoa que está muito ligada com a empresa Ponto Frio, que vende as coisas, de fato. Por quê? Porque ele cria promoções, ele está atento ao que está acontecendo no mundo, ao hype do momento, e ele tem que interagir com a empresa para poder criar uma promoção relacionada ao assunto que está sendo veiculado. Por exemplo, a tal da Luísa no Canadá, na época que ela estava lá.
O perfil do Ponto Frio, cara, foi muito bem planejado, muito bem estruturado. O fato de eles também criarem um personagem é muito bacana, e com certeza foi feito um planejamento legal. E não é só uma pessoa, né? Eles têm uma equipe, deve ter o quê? Deve ter umas 5, 6 pessoas, 7 pessoas lá por trás do perfil. E eles, eu vi hoje um tweet deles: tablet de uma função por R$8,99, tipo, com 20 retweets. São coisinhas simples que o cara vai lá e joga uma calculadora para vender, usando um argumento bem humorado, que ele gera retweets, ele gera a marca do Ponto Frio se expandindo, se viralizando no Twitter, né? Eu lembro quando eles cobriram o Oscar, foi muito bacana também, vendendo DVD dos filmes. Eles cobriu a entrada no carpete vermelho e o evento, e iam vendendo, passando link de DVD, Blu-ray dos filmes. Foi muito bom.
E, ô Jael, mas é, também o interessante de tudo, se for analisar, é que o Ponto Frio, ele entendeu, ele deu importância àquilo lá. Então, assim, ele falou assim, cara, eu confio nas redes sociais, eu vou investir nas redes sociais, eu vou contratar 4 neguinhos, vou colocar aqui essas 4 pessoas, vou remunerar elas bem, né? E vou acreditar neles. Ok, você tem a chave aqui da empresa, aqui, ó, pode trabalhar e pode fazer o que quiser. Tem muita empresa que fala, ah, vou investir nas redes sociais, que quer colocar um cara para fazer um trabalho que exige mais de uma pessoa, né? Quer que esse cara, ele seja um ninja, né? Como às vezes a gente vê de vez em quando aí vagas anunciadas, né? Até a gente brinca.
Faz tudo, isso, né? Quer que faça tudo, paga pouco, não tem liberdade de implantar as ações e depois diz que não funciona, né?
Não, o cara assim, uma vez rolou recentemente vaga de estágio, um salário aí, vou dizer o quanto, né? Mas tinha lá, o cara tinha que entender de redes sociais, monitoramento, links patrocinados, designer, aí tava lá entre parênteses, Photoshop, Illustrator e sei lá mais o que. Tipo, ou seja, aí alguém pegou lá e botou assim, igual a um ninja, né? Que é um cara que faça tudo pagando uma remuneração super baixa, né? E acha que aquele cara vai gerar resultado pra empresa. Aí depois fala assim, redes sociais não dá retorno. Por quê? Porque realmente não quer acreditar e não quer investir. Pra crescer, tem que investir. Não adianta você querer crescer sem investir, entendeu?
Eu digo muito que o ROI, o resultado, depende muito do investimento, né? Não adianta querer ter um ROI gigante com um investimento minúsculo.
Isso aí. Então, eu vejo muitas empresas assim, querendo fazer um trabalho gigantesco nas redes sociais, mas não quer realmente investir. Então, meu amigo, da mesma forma que você investe em vendedores, você investe em frotas, você investe em matéria-prima, você precisa investir na tua equipe e tem que colocar lá pessoas realmente qualificadas. Eu não digo de formação acadêmica, porque conhecimento é empírico, né? Mas assim,
concordo.
Conhecimento é empírico, mas também é preciso ter pessoas.
Uma base, né?
Uma base técnica forte, consolidada, e você mesclar um cara com uma base mais técnica, um cara mais criativo, bota um porra louca que vai vir com o cabelo todo bagunçado e vai vir com uma calça rasgada. Eu tenho que mesclar esse tipo de pessoas assim para você conseguir realmente atender demandas. Então, tem vezes que eu vejo Ponto Frio, tipo de mensagem que eles colocam, cara, tem super a ver comigo. Tem outras que eu falo, pô, os caras pegaram pesado demais, mas eu vou ver lá, tem 200 RTs. Por quê? Porque ele conseguiu atingir um público ali.
Claro. É importante que você selecione o perfil de cada profissional para a demanda que ele vá ter que atender, né? Não adianta você querer botar um cara para fazer monitoramento que não entende ironia.
É, isso aí. Só complementando aquele da Brastemp, quem foi que fez aquele vídeo foi o Osvaldo Borelli.
Eu nunca lembro o nome dele, cara.
Osvaldo Borelli. Tem até lá no Digital Marketing, tem uma das alturas nossas, a Janaíra França, um profissional super, pô, gosto muito dela. Ela fez um artigo chamado Narrativas Digitais de Consumo. E ela citou esse exemplo e o exemplo da Daniele, da Renault, que fez aquele site Meu Carro
Também
Fale.
Meu Carro Fale, esse foi um case bem bacana, bacana.
Que ao invés da Renault ir, né, a favor da Daniele, foi contra ela e tentando processar ela. E aí
viralizou muito mais, né, a atitude da... Foi uma atitude impensada, porque a Renault tinha a agência, a Riot, né? E os franceses se desesperaram, quiseram processar e conversar com a agência. Mas e aí depois, claro, conseguiram reverter, resolveram o problema dela, compraram o blog, e aí tá o serviço do blog tá ativo até hoje, né?
É, mas eu vejo muito isso nas empresas, assim, já vi casos assim, de empresa falar assim, apaga esse post agora. Aí eu falo, cara, se apagar vai ser pior.
É lógico.
O cara vai ficar irritado quando ele vê que apagou, aí ele vai chamar todos os amigos deles pra comentarem, aí é pior. É melhor a gente ir lá, deixar e ajudar o cara.
A Tecnisa, de vez em quando, tem uns problemas desses, mas assim, eu já apaguei post.
Sim,
mas
é claro.
Olha só a diferença, cara. A gente tem um trabalho no Facebook, a gente tem um canal, a gente responde tudo que é perguntado. Então, assim, o cara postou em todos os posts, nos últimos 10 posts, a mesma reclamação. Aí a gente foi lá, respondeu a primeira, entrou em contato com ele, falou que ele ia ser atendido e falou que ia ser deletado porque bastava uma um post pra gente atender, pra gente ver ele. E a gente foi lá e deletou todos os outros posts. Ele ficou tranquilo, porque assim, a gente correu atrás e resolveu o problema dele. Ele nem cliente era, entendeu? E a gente corre atrás. Então, assim, já aconteceu de a gente deletar comentário na fanpage e mandar pro blog. A gente simplesmente usou a gente deletou um comentário do Tecnisa Ideias, que é o nosso portal de crowdsourcing e inovação. A pessoa reclamou lá, a gente foi lá, deixou um comentário pra ela, falou assim: olha, esse canal aqui não é o mais adequado pra reclamação. Esse aqui é um canal que você pode colaborar com ideias para o mercado imobiliário, para a construção civil. Faz o seguinte, comenta lá no nosso blog, que tem muito mais audiência, vai ser muito mais visível, e a gente vai deletar esse post aqui, beleza? Aí lá no post a gente foi lá, deu um atendimento e também resolveu o problema do cliente. Então é uma questão de respeito, mas também de bom senso do cliente que está reclamando, né?
Com certeza. Eu também, não estou dizendo que apagar é errado não, mas já aconteceu também de cliente que vem querer xingar, e aí você não pode manter um post no seu Facebook lá com
xingamento, né? É diferente do apagar pra ninguém ver, sabe?
Não é
essa questão. Tipo, pega o caso da... Eu acho que é Net, se vocês entrarem... Não sei se é Net ou se é TVA. Acho que é TVA. Se vocês entrarem na fanpage deles no Facebook, tem um monte de post lá. Poxa, apagaram meu post tão rápido. Por que que não pega essa pessoa que tá apagando o post tão rápido e bota pra resolver o meu problema?
Como? É bizarro.
Pô, o cliente posta uma reclamação e no mesmo minuto o cara foi lá e apagou. Pô, usa esse cara pra uma coisa melhor. Resolve o problema que não vai ter mais reclamação.
Você pode usar ele como exemplo de resolução de problema pra mostrar que vocês têm uma atitude proativa, né?
Exato, exato.
Eu queria puxar agora um outro assunto que não tem a ver com empresa, mas tem a ver com governos. A gente tem assistido muito na TV ou visto pelo mundo que muitos países ainda usam a censura para tentar manter o seu nível de autoritarismo, principalmente em ditaduras. E que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, vários ditadores acabaram caindo devido ao engajamento que as pessoas estão tendo em redes sociais e conseguindo se comunicar e trocar ideias e mostrar que a liberdade é uma opção e que é uma corrente de força que está surgindo e as pessoas estão percebendo que a força não está mais no governo nem no ditador que mandou nelas a vida toda, mas sim no aonde está o volume das pessoas.
Claro.
Como que vocês veem isso?
Olha só, vamos pegar um exemplo. Quando a gente era 20 anos atrás, quando a gente era criança, como é que a gente se relacionava com as pessoas? Como é que era o nosso ciclo de amizade? A gente só se encontrava e se relacionava com pessoas que a gente se encontrava pessoalmente, ou na escola, ou no parquinho, ou na casa da família, com os primos.
Não tinha nem celular pra achar a pessoa, né?
Exatamente. Então, com a internet e com as mídias sociais, você consegue conhecer e conversar com pessoas de interesses em comuns que você não conhece. Então, a internet não é... Eu sempre falo isso, todo mundo me zoa. A internet não é uma Matrix, não é um computador, não é... A internet é a conexão entre as pessoas. Então, quando juntam pessoas com interesses em comuns, sem um poder centralizado, você tem rede social. Então, a grande diferença de rede social é pessoas com o mesmo objetivo, sem um poder centralizado. E mídias sociais são os canais, são as plataformas, que aí você cria a rede ou não. O Obama não se elegeu por causa das mídias sociais, mas se não fosse por elas, ele não teria se eleito. O Egito, não, o poder no Egito não caiu só por causa das mídias sociais, mas se não tivesse elas, se não tivesse o Twitter ou o Facebook, talvez seria muito mais difícil conectar essas pessoas com interesse em comum e facilitar na organização entre elas.
A internet, então, na internet você consegue achar os micronichos, que é aquela pessoa que gosta de alguma coisa muito peculiar que você gosta e que você achava que era quase impossível deixar alguém que gostasse daquele tipo de coisa, e você descobre que tem um mundo de pessoas que gosta daquilo, né?
Exato, a famosa cauda longa, né? Que veio lá atrás com o Chris Anderson, que lançou o livro, o editor da revista Wired, e que lançou o livro Cauda Longa. Muito bom, é os nichos, exatamente.
E quem nunca encontrou, e quem nunca não encontrou algo na internet, você Você faz, bota no Google lá, como não sei o que, não sei o que lá, você vai encontrar a resposta. Então ali na internet você tem essa possibilidade de realmente encontrar, desde que um pequeno nicho, pessoas interessadas em usar fones de ouvido ao contrário, você vai achar a gente ali.
É, exatamente.
Eu, sempre tem, e a internet dá essa possibilidade. É, eu tenho, eu, como já falou, eu tenho N amigos aí voltados para SEO, redes sociais, ou então analytics, que eu não conheço pessoalmente, acabo conhecendo nesses eventos que ocorrem, né? E converso com ele sempre, às vezes falo por telefone.
É, exatamente.
Troco ideias, um ajuda o outro, e só por causa das redes sociais.
Um cara que eu conheci muito antes pela internet, eu fui conhecer tempos depois, foi o Guga Alves, que vocês devem conhecer, do Tudo para o WordPress. O próprio Estevão Soares também foi convidado, que não pôde participar da gravação hoje. Eu conheci primeiro online. Então, várias pessoas. A internet une pessoas, cara, diminui distâncias. É quase é uma maravilha.
É o mundo, é. Pois é, é um mundo que... Tem algumas pessoas que não entendem muito, né? É engraçado que, às vezes, eu falo com alguns amigos assim, né? Amigos do mundo offline. Ah, hoje eu vou no happy hour aí com o pessoal de SEO. Aí a galera ri, entendeu? Tipo, como? Happy hour com galera de SEO? É, pessoal, a gente se conhece na internet, aí tem um grupo de SEO no Facebook, a gente conversa, a gente marcou um happy hour. Nossa, galera, nossa, como é que deve ser isso? A galera fica achando que é um mundo assim, sabe? Totalmente irreal, entendeu? É muito engraçado. Como
é, fica achando que é que nem o mundo do Hackers, aquele filme do Hackers.
É. Não, aí acham que é um mundo assim, que só vai ter gente estranha.
Opa, gente... opa. Esse gente estranha tem em qualquer lugar, né?
Não, tem. Mas eles acham que... você pensou assim, tipo, bizarro. Tipo, monstros saindo dentro dos quartos. Gente, são pessoas normais, como eu, vocês aí. É muito engraçado.
Então agora a gente vai partir para uma parte mais prática do negócio. No primeiro bloco a gente falou sobre o porquê que é legal, mais a teoria de como funciona. E a partir agora a gente vai falar uma parte mais prática, que é como medir, como fazer, quais programas usar. Então eu vou pedir para o Israel o seguinte. Digamos que uma pessoa da agência lá vai começar a criar uma campanha. Como que você planeja essa campanha? Como que você começa por um brainstorm? Vocês falam, vamos citar, por exemplo, o perfil do Pinguim. Quando eles foram pensar nessa criação dessa campanha, como que é feito isso e como que você mede o impacto de até onde chegou, quantas pessoas impactaram, qual foi a resposta, como que faz isso?
Então, quando a gente vai começar um trabalho, é importante que a gente sempre faça um planejamento, conheça um estudo da nossa concorrência, o que está fazendo. Então, sempre começa com monitoramento. Até para decidir a linha da linguagem que você vai usar no Facebook, para decidir se vai usar Twitter, se vai usar SlideShare ou YouTube, para você sempre começa monitorando, né? Então, eu até digo que os cinco principais pilares das mídias sociais são monitoramento, relacionamento, resolução de problemas e conteúdo, geração de conteúdo. Então, assim, depois que você decide isso, se você vai usar Twitter, Facebook, você tem as métricas desenvolvidas para cada mídia social. A gente, na Tecnisa, usa uma ferramenta de monitoramento paga e a gente consegue medir o alcance, o impacto por essa ferramenta, que é o Seeker, que abrange muitas mídias sociais, tem cruzamento de relatórios, te dá uma gama de informação para responder essas duas perguntas. Então, além disso, tem um insight do Facebook, e aí com isso a gente gera relacionamento com, bota no CRM e faz também a gestão de respostas e coisas. A gente usa o client, o Hootsuite, para responder Twitter, Facebook, para a gente, no caso, gerenciar mais uma pessoa cuidando da mesma conta, para saber se já respondeu. Você teve uma pergunta aí, né, Eduardo?
Isso, exatamente. Foi o Rafael Oliveira, arroba Rafa Ol. OLL. Ele perguntou o seguinte: vocês possuem ideia de como saber qual admin ou gerente de uma fanpage postou determinado conteúdo, sendo que você é o admin principal?
Sim, então, como é que é o nome dele mesmo?
É Rafael Oliveira.
Então, Rafael Oliveira, pelo Facebook, a gente não tem como saber isso. Mas usando o Hootsuite, que é a ferramenta, você consegue, na versão paga, você consegue ter membros de equipe. Então, se a gente responder uma pessoa pelo Twitter ou pelo Facebook, vai tá registrado ali que uma pessoa respondeu essa questão. Então, pelo Hootsuite, eu consigo administrar e saber, inclusive definir níveis de acesso para cada membro da equipe. Por exemplo, tem membro de equipe que não consegue postar nada, que só consegue ler ou encaminhar essa versão para outra pessoa responder. Então, o Hootsuite, ele é bem completo. E agora, recentemente, essa semana, a gente vai começar a testar a nova ferramenta do Seeker, que é o Seeker SAC. Também é um dashboard de mídias sociais que você consegue definir pessoas, mandar um e-mail para alguma pessoa, definir em que estágio que está todo o atendimento. Então, esse estágio, Israel... O Marcelo vai saber que o Israel pegou essa questão e mandou para o DRC da Tecnisa responder e está esperando o DRC responder, para responder para a pessoa. Então tem esse produto, eu estou bem animado, cara, que eu até lancei o desafio pro Eduardo lá do Seeker, que eu falei que eu quero parar de pagar o Hootsuite para usar só o Seeker SAC, porque vai estar integrado também com nossa ferramenta de monitoramento. Então imagina que você está vendo uma menção no Twitter, no Facebook, vai poder avaliar se ela é positiva, neutra ou negativa, vai poder já mandar para a resposta, saber em que nível que está, se já foi respondido, concluído. Então é uma puta ferramenta de gestão mesmo de mídias sociais, que você vai poder pegar impacto, poder responder tudo e estar controlando tudo que está acontecendo nas mídias sociais e dentro da empresa, dos seus funcionários, inclusive.
Legal. Você falou, então, da Hootsuite e a outra é Seeker.
Seeker, Eu posso te mandar via Skype aqui o...
Não, depois a gente coloca no post desse podcast, a gente coloca o link para cada ferramenta. Você sabe os preços delas?
O Seeker começa em R$600, o mais básico. E depois ele vai tem diversas faixas de preço com CRM incluído, inclusive, mas o mais básico custa R$600. E o Hootsuite custa $6, $5.99 por mês, para ter até duas pessoas, se não me engano. Depois ele fica mais caro para cada membro de equipe que você adicionar.
Ah, legal. Tem mais alguma outra ferramenta que é legal a pessoa acompanhar para poder conseguir medir isso?
Cara, olha só, eu tenho diversas outras ferramentas. Eu queria deixar aqui o meu slide share, porque eu tenho no Medias Blog, no meu blog, eu tenho lá ferramentas gratuitas de monitoramento, dicas de clientes de Twitter. Tem várias outras coisas que vocês conseguem pesquisar pelo Medias Blog, cara.
Tem duas que eu conheço, né? Uma eu uso mais e a outra um pouco. Tem a Brandwatch, que é uma ferramenta de monitoramento também. Eu acho ela muito boa, dá umas informações bem relevantes, sabe?
Fala um pouquinho mais devagar.
Brandwatch.
Legal.
Brandwatch. Essa ferramenta é muito boa. Eu gosto como eles colocam as informações ali. Ela dá pouco spam, né, no resultado, sabe? E tenho gostado bastante de usar ela também. E tem uma outra que é da Dynamis, né, que é o LiveBuzz. Já usei ela algumas vezes também. E também tem bastante informação. Acho que um ponto bem favorável para essa LiveBuzz da Dynamis é que, como eles estão aqui, né, uma ferramenta nacional, eles, pelo pouco que eu já usei com eles, assim, você manda uma sugestão para eles de melhoria, eles realmente trabalham nessa sugestão. Então, depois de um tempinho, você recebe um e-mail falando: olha, a sugestão que você deu tá aqui já, tá funcionando.
Isso aconteceu comigo no Seeker também. Os caras já implementaram funcionalidades na hora pra gente. Eu fiquei impressionado em 5 minutos. Cara.
Aí você pensa assim: caraca, eles me ouviram, entendeu? Tipo, coisa que eu queria. É bem legal.
Atendimento e relacionamento é muito importante, né, cara? Inclusive pra uma ferramenta de monitoramento. Responder os clientes. O Seeker faz isso muito bem também.
E o Cloud serve pra alguma coisa ou é só pra comparar com os teus amigos e tirar sarro deles que o teu é maior?
Não, cara, o influência é alguma coisa que não se mede em números, né, cara? Você pode. Tem uma frase aqui do Philip Sheldrake, que fez aquele livro The Business of Influence, ele fala que você pode ser influenciado quando pensa em algo que não pensaria de outro modo ou fez algo que você não faria normalmente. Então, assim, medir influência é muito mais do que simplesmente ter um código. Então, eu conheço o Clout, conheço o Peer Index, conheço o K-Red. Então, existem várias ferramentas que tentam medir isso, sabe? Mas eu não levo isso tão a sério, eu prefiro sempre ter um fator humano que avalia, sabe? Porque de repente tem uma pessoa que tem 50 seguidores e é super influente para aqueles 50 seguidores, e aqueles 50 seguidores têm somados, sei lá, 2 milhões de seguidores, por exemplo.
Tem um pouco disso também, né? Tem umas, se for analisado, tem algumas ferramentas de análise, né? De perfil que... E tem pessoas, assim, no mercado que você vai analisar elas, apesar de, às vezes, tem tantos mil seguidores, mas não é tão relevante assim. Por quê? Porque tantos por cento dos seguidores dessa pessoa não tweetam ou não usam o Twitter ou o Facebook há mais de tanto tempo, ou possuem a imagem, aquela padrão do ovinho lá do Twitter, nunca atualizou. Então tem que pensar muito bem por isso, sabe? Recentemente o Eduardo Storini, né, que toca o Digitais Comigo, ele começou a me qualificar lá no Clout como especialista em casamento gay.
Eu votei você como relevante também.
Então, eu sou no Clout o especialista em casamento gay. Cara,
então, vai sofrendo essas coisas, né?
Você vê, por quê? Porque o Eduardo Storini falou com mais alguns amigos, o Gaspareto, mais não sei quem, pegou lá umas 15 pessoas e mandou me qualificar isso. Ele fez uma brincadeira comigo, mas tá ali, eu sou especialista. Vai
a que... A famosa trollagem, né?
Aí, se alguma empresa que não conhece a brincadeira...
Daqui a pouco você vai começar a receber produtos de sex shop...
Então,
de...
pois é. Aí, se eu falar, alguma empresa vai lá, pô, esse cara é especialista em casamento gay. Não sou.
Aí que tá.
A galera quis me trollar na brincadeira e aí, putz, cara, tá ali como um especialista, entendeu? Uma coisa que realmente eu não sou. Então, se a empresa for levar isso apenas como uma forma de métrica e não ficar analisando outras coisas, aí se ferra. Então, o Clout ajuda, mas não é sinônimo de precisão.
Então, assim, ó, eu tô com um material aqui, cara, que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou colar aqui o link. É uma pesquisa que saiu. Essa pesquisa, quem traduziu foi o Tarcísio, arroba Taruxígio, que tá aqui, trabalhando aqui na Coworks, que já colaborou. Esse material, ele é um material que veio lá de fora, do Reino Unido, num evento que está tendo lá, para padronizar as métricas de influência no... nas mídias sociais. Então é bem bacana, porque ele fala aqui de alcance e impressão, fala de engajamento. Você, para responder a tua questão do Clout, engajamento pode ser não necessariamente pode ser um resultado, muito mais do que isso, sabe? Inclusive cita aqui, ó, like no Facebook, seguir no Twitter é um exemplo baixo de engajamento. Exemplo de engajamento a nível médio é comentário em blog, em vídeo, retweet. Agora, compartilhamento no Facebook, produção de conteúdo original sobre a tua marca, já é um engajamento mais alto. Ele fala também de influência, essa frase que eu li sobre influência e relevância, são várias, só que as questões das métricas que tem que ser levadas em consideração, né? Então, as principais métricas que para analisar um resultado de mídias sociais é alcance e impressão, engajamento, influência e relevância, opinião e advocacia, sabe? O sentimento, por exemplo, é muito mais do que, muito mais relevante do que só uma opinião, sabe?
O que é advocacia?
Advocacia, por exemplo, assim, ó, se você falar mal da Apple, com certeza vai ter um monte de neguinho que vai defender a marca.
Advogados da marca, né? Aquele cara que defende a marca e não tem nada a ver, ele só defende porque gosta, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com a marca, não é pago, não é funcionário, nem nada.
É um usuário fiel.
Exatamente, é um evangelizador, um advogado mesmo da marca.
Você vai falar, o MacBook é uma droga. Aí eu vou lá e falo, que isso? Tá maluco? O MacBook é excelente.
Compra um Dell, então, né, velho?
Ó, e-mails xingando o Ricardo, eu vou passar o e-mail pra mandar aí pra nós. Quem for xingar, porque ele falou mal da Apple, hein?
Não. Tô dando um exemplo,
Não, ele falou o contrário.
E só comentando assim, quem quiser analisar perfil de Twitter, ver influenciadores, né? Tem uma ferramenta muito boa que é Sequaz, né?
Eu tava tentando lembrar o nome, cara.
Então, da ferramenta. É uma ferramenta muito boa. Sequaz.com. Então nela você consegue. Eu boto lá o perfil do Israel e o do Gaspareto. E aí eu consigo ver
quem
tem mais influência. Eu olho os seguidores do Israel e do Gaspareto, eu vejo quem é mais ativo. Quem tuita mais, quais são as melhores. O que eles falam mais, assim, entendeu? Então eu consigo ver se os seguidores do Israel falam mais sobre redes sociais e se os seguidores do Gaspareto falam mais sobre SEO. Então eu vou analisar, pô. Então peraí, eu quero um influenciador de redes sociais. Quem é? O Israel ou o Gaspareto? Ah, o Israel.
O Felipe Signorini, ele palestrou no Social Media Brasil, ele mostrou essa ferramenta. Inclusive ele citou lá o Internei, né, como uma pessoa que ganhou muitos seguidores rapidamente e ele diz qual é a região dos seguidores e quantos por cento não tuitaram uma vez só, nunca mudaram a foto. Então você sabe que são usuários que não estão ativos. Você consegue ter você consegue ter um parâmetro muito melhor para definir um influenciador.
A palestra dele foi assim...
Foi animal, né?
O cara mandou muito bem. O conhecimento que ele tem, caraca, assim, é muito alto. Assim, nessas questões que na palestra dele lá, o cara mostrou assim, pô, manda muito bem. Gostei muito do cara.
Foi muito bacana. Ó, tem aqui, só continuando, cara, desculpa, só continuando. Além das outras métricas, tem impacto e valor. Eu não vou conseguir ler tudo aqui, né, cara, mas... Só recapitulando, desculpa.
Faz um resuminho meio rápido, que daí se alguém quiser ir mais a fundo, a gente deixa linkada no post e a pessoa pode ver depois.
Então assim, se você não quiser errar métricas, cara, aí você usa as ferramentas necessárias para medir cada uma das coisas. Mas alcance e impressão, engajamento, influência e relevância, opinião e advocacia, impacto e valor, e é isso, entendeu? Então esse é um material bem bacana para estudar. Tem no meu SlideShare, eu passei o link também aí do trabalho do Tarcísio, que tá bem bacana.
Já favoritei, excelente esse SlideShare aqui.
A gente tá falando muito sobre mídias sociais e rede social, mas como que o Facebook e o Twitter se encaixam nessa estratégia social?
Pô, no relacionamento com as pessoas, na divulgação de conteúdo, é onde as pessoas passam o tempo online, né? O brasileiro é o segundo, o Brasil é o segundo país que mais se envolve, é o segundo país no Facebook, é o segundo país que mais passa tempo online, é. Pô, as pessoas gostam de entrar no perfil da outra, saber se tá namorando, saber onde foi a noite, saber compartilhar a piadinha.
É o stalker, é o verdadeiro stalker na web, né? O cara
exatamente.
Que gosta a gente age como stalker o tempo inteiro, como né? É aquele cara que fica ali atrás. E isso é natural, sabe?
Tipo, é curioso, é do ser humano, né?
É bom. Aí você falou, né, o Gaspareto, como que isso se conecta?
Não, eu sou Israel de Gasper.
Não, eu falei Gaspareto.
Gaspareto é seu... tá.
Então, Gaspareto. Que eu chamo o Eduardo de Gaspareto sempre, entendeu? calma. Então, o Gaspareto, justamente isso, se conecta, as pessoas gostam de estar online. Uma vez numa reunião, numa empresa que eu trabalhei, tem uma vez só reunião só com o CEO, o diretor, né? Um diretor falou assim, nossos clientes não acessam o Facebook, né? Aí, né, foi uma afirmação muito séria, né? Aí eu pedi assim pra perguntar, aí eu falei assim, tá.
Vamos então, ver mesmo, né?
Dessa mesa aqui, quem não tem Facebook? O CEO da empresa, que tipo, cara, ele falou assim, eu tenho. Aí beleza, aí todo mundo levantou a mão e eu falei assim, tá, e quem daqui postou no Facebook? Todo mundo falou, não, eu postei hoje de manhã, postei ontem. Eu falei assim, então, peraí, vocês são os diretores das empresas, o CEO da empresa, vocês usam as redes sociais, Facebook. Então, por que nossos clientes não vão utilizar, né? Então, pronto, aí a discussão meio que parou nesse momento, quando eu mostrei que se eles usavam, que eram clientes também da nossa marca, por que, que outras pessoas não iam usar?
Não, e ainda poderia perguntar que quem acessa o Facebook via celular, né?
E isso aí também, excelente. E
com certeza ia ter algum smartphone na reunião, eu aposto.
Todos tinham iPhone lá, que a empresa dava iPhone para todo mundo, todos os diretores,
porra,
né?
Então... O pessoal que tem smartphone, cara, ele é duas vezes mais engajado, ele publica e acessa duas vezes mais redes sociais. Do Facebook, tem quase 900 milhões de usuários, metade acessa todo dia, cara. São 450 milhões de acessos aí.
É. Já até 900 milhões no Brasil?
Ah, não, no Brasil não, no mundo.
Ah, é. Não e tem 900 que... milhões no Brasil, tem só 200 milhões de pessoas, né, cara? Impossível.
E um comentário, o Jael falou que o Brasil, né, é o segundo país mais ativo no Facebook. Quando saiu essa pesquisa há um tempinho atrás, uns meses atrás, eu comecei a ver um monte de gente no Facebook falando assim, ah, eu não sei o que comentar disso, ou ah, é a orkutização do Facebook, ou gente, agora que eu vou sair do Facebook. Aí eu comentei lá, né? Falei, gente, olha só, viva as pessoas estarem no Facebook, viva as pessoas serem do Orkut lá no Facebook. Isso é melhor pra gente que a gente trabalha com isso, não tem nada melhor. Imagina, eu consigo concentrar todo o meu poder, quase todo o meu poder nessa rede social, não preciso ficar ali pulverizando a minha informação no Orkut ou no Facebook. Então, no Facebook, eu vou pegar o cara que tá ali, o menor grau ali da escala da sociedade, até o maior grau da escala da sociedade. Eu vou conseguir pegar o cara ali, o cara estudante, ao CEO da empresa eu vou pegar. Então, assim, tá ali, que ótimo que todo mundo esteja no Facebook e que o Brasil seja um dia o primeiro, o que mais utiliza, e que consiga pegar o cara que gosta do eu quero tio, eu quero tchá, o cara que gosta do Pavarotti no Facebook.
Exatamente.
Viva a orkutização do Facebook.
A internet é uma mídia de massa, mas extremamente segmentada. Você consegue atingir uma massa, consegue atingir muita gente. No Brasil a gente tem aí mais de 45 milhões de usuários de Facebook, se eu não me engano. Se eu, me corrijam, por favor. Posso estar me enganado, muda tão rápido esses números. Mas assim, 80 milhões de brasileiros também com acesso à internet, né? Claro que esse número são pessoas que já acessaram a internet, que usam efetivamente, que são mais ativos, devem ser os 40, 45 milhões aí. Mas com certeza é uma massa, não dá pra dizer que não é uma mídia de massa, que é broadcast, mas você consegue segmentar muito bem. Dentro do Facebook mesmo, você já consegue segmentar por diversos fatores, né? Então a internet é muito rica na qualidade dos perfis e para segmentar as suas campanhas.
Então, pessoal, esse foi o nosso programa sobre mídias sociais. Esse foi o primeiro programa que a gente gravou desde o início do SEO Core sobre mídias sociais. Espero fazer novos programas daqui a algum tempo e tal. Queria agradecer muito o Israel Skussel. Esse é o seu sobrenome?
Skussel de Gasperi.
Agradecer o Israel e o Ricardo Martins também pela participação, por compartilhar suas estratégias e sua vivência diária nessa área de mídias sociais, suas dicas também. Se você quiser saber mais sobre isso, vai ter os links no post aí também. E eu acho que vou passar a palavra então para o Israel se despedir, mandar o seu abraço e se quiser falar os seus contatos de novo, fica à vontade.
Beleza, brigadão mesmo, Eduardo, foi um prazer, cara. Pode contar comigo, se surgirem dúvidas aí dos teus ouvintes também, podem me procurar pelo Twitter, @idegasperi, ou pelo blog, tô aí. Vocês me acham no SlideShare, meus contatos, se vocês botarem no Google aí, tá bem indexado meus contatos, tá fácil me achar. E obrigado mesmo pela oportunidade, foi um prazer, cara.
E Ricardo, quer mandar o seu abraço para quem vai? Como as pessoas seguem você?
Então, agradecer aí pela oportunidade, mais uma vez, estar participando aí do teu podcast, cara. Fico feliz com o convite. Tem o meu Twitter, né, Ricardo P. Martins, e o digitaisdomarketing.com.br. Então, lá vocês vão poder encontrar, tem artigos, né, e convidar também quem quiser participar lá do Digitais do Marketing, é um site colaborativo, então tá aberto aí a contribuições, tá? O Gasparito já participa. Fica o convite aí pro Israel escrever lá pro Digitais também.
Legal, cara, obrigado. Pô, nem no meu eu tô conseguindo postar direito, mas de repente a gente faz uma participação aí, vamos ver.
É, isso aí, então fechado. Brigadão aí, espero que vocês tenham gostado aí desse podcast de hoje e vamos lá. Vamos aí que tem um mundo aí a trabalhar.
Então, pessoal, eu já escrevo mesmo pro Digitais Marketing, é um site que realmente vale a pena conhecer, muitas novidades, notícias sobre tecnologia, mídias sociais, tudo que gira essa área de tecnologia.
Marketing digital, SEO.
Exatamente, vale a pena conhecer. E meu nome é Eduardo Gasparetto, trabalho pela Cart, agência que trabalha com SEO e Google AdWords. Nós também abrimos, essa semana, na verdade, a gente criou um post e abriu também para colaboração com guest post. Se alguém quiser fazer um guest post, entra lá no nosso blog, tem tudo explicado, o processo pelo qual vai passar e como funciona para você enviar o seu guest post. Então tá aberto se alguém quiser colaborar conosco também. E se você está planejando ou procurando algum evento sobre marketing digital, SEO, vai ter o Search Masters Brasil lá no Rio, nos dias 9 e 10 de agosto. E o SEO Core está oferecendo um cupom de desconto. Se você quiser 15% de desconto, nós estamos oferecendo. E se você comprar o seu ingresso usando o cupom do SEO Core, você vai concorrer a um ingresso extra, grátis. Mas só vai concorrer quem comprar usando esse código. Então, se 10 pessoas comprarem, uma dessas 10 vai ganhar. Então, acho que é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até daqui 15 dias.
Então, lá tem alguns artigos meus. Vocês podem me encontrar por lá também.
Quem tá ditando?
Eu vou dar um follow no Ricardo P. Martins aqui. Se é que eu já não sigo ele. Mas tá trabalhando, cara?
Sim, dá pra escutar.
Não consigo ficar parado sem fazer nada, velho.
É estranho,
né? E o pior que é mesmo, acabei de ganhar. Ele acabou de me seguir, eu vou até seguir ele de volta. Ai, ai, ai.